tem a ver com a relação entre o trabalho e o impacto, o risco que isso tem na questão do suicídio. Quem veio conversar conosco é o protagonista deste estudo, né? Hoje o administrador de empresas, o Géder Evandro Weber. Ele realizou esse estudo na Faculdade Murialdo há algum tempo, né? E hoje ele veio contar os resultados aqui no estúdio. Tem live no Facebook, então corre facebook.com/redetuarádio, já tá valendo. Géder, seja muito bem-vindo aqui, muito bom dia para você.
Obrigado, Bevergue. É sempre bom estar aqui, né? Eu já vim várias vezes falando em nome do CVV, onde eu fui voluntário alguns anos, que foi também o que despertou o interesse em produzir esse estudo sobre suicídio, relacionando então com a minha área de atuação agora, que é a administração. Quando a gente evidenciou que tem muito pouco material direcionado para o administrador, para o gestor de empresa, né? Tem muita produção sobre psicologia do trabalho, entre outras coisas, mas nada voltado para o administrador. Qual que é o papel do administrador e do gestor nessa questão tanto do suicídio quanto do adoecimento mental dentro das organizações?
Já, eu fiquei curiosa, antes de você avançar, esmiuçar mais o estudo, como você tinha uma forte sinergia com o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, antes mesmo do curso, já tinha uma certa desconfiança de que o trabalho podia impactar negativamente nessas questões que envolvem o adoecimento, a saúde mental e o risco de suicídio? Já havia um certo, assim, um briefing, olha, aqui tem alguma coisa no ar, preciso investigar mais, ou não? Realmente foi algo assim, vou começar do zero, vou passar uma régua e vou tentar fazer uma investigação num campo de estudo que agora eu me dedico.
Fora do Brasil já existem alguns estudos que relacionam suicídio e ambiente de trabalho. A gente tem alguns autores estrangeiros, principalmente o Christophe Dejour, que é um psiquiatra do trabalho francês, que ele trabalha especificamente sobre o tema. Mas no Brasil a gente tem poucos estudos, muito poucos. Eu, quando fui pesquisar artigos ali na plataforma do Cielo, encontrei 4. E assim, estudos um pouco limitados, que eram estudos de caso, que estudavam um caso só, né? Não era um estudo quantitativo. Mas existia já as hipóteses, né? Que a gente formula algumas hipóteses de que sim, que o trabalho tem alguma relação com o adoecimento mental e com o suicídio. E é um tema que tem vindo cada vez mais à tona, como a síndrome do esgotamento emocional, né, também conhecida por burnout. Para tu ter noção, os afastamentos, tanto previdenciários quanto acidentários, hoje no INSS, a terceira causa e quarta causa, respectivamente, são por transtornos mentais.
Agora, Géder, indo agora diretamente para o teu estudo, que é ele, né, que é o foco aqui, esses dados, eles são pensados, mas como você disse, eles eram um pouco soltos, né? Aí você veio, pegou uma faixa etária dentro de uma região, que é a região da Serra Gaúcha, e olhou para esse extrato, né, social. Quais foram as conclusões?
Pois é, a gente pegou uma faixa etária de 15 a 29 anos, que hoje o suicídio nessa faixa etária é a segunda causa de morte, né, perdendo só para violências. E tivemos alguns resultados bem interessantes, então. A primeira coisa que chamou a atenção foi a amplitude da ocorrência de assédio moral ainda nas organizações, né, que é uma coisa que também tem tomado a mídia recentemente, que apesar de ser um tema que é estudado já há algum tempo, mais recentemente ela chegou para o grande público. E no meu estudo, eu tive 245 respostas, né, de jovens trabalhadores nessa faixa etária. Metade deles disseram que já presenciaram a ocorrência de assédio moral na sua empresa.
E essas empresas, elas tiveram um perfil ou foi aleatório? Por exemplo, assim, mais indústria, mais comércio, mais serviço, foi aleatório?
O estudo não foi direcionado. A gente queria fazer inicialmente dentro das organizações, mas pelo tema ser um pouco difícil de lidar, né? Ainda é um tabu, apesar da gente estar conseguindo falar bastante recentemente, as empresas não deram abertura para a gente entrar nas organizações. Então eu fiz um questionário via redes sociais, lancei nas redes sociais e estimulei para não ficar restrito ao meu círculo de conhecidos, né? impulsionei essa publicação, e daí veio gente de tudo que é canto de Caxias, né? Viu a publicação e respondeu por espontânea vontade. Então, majoritariamente, a gente teve profissionais do comércio, né? Que dos 245, 60 foram profissionais do comércio, que foi a maioria. O resto daí se dividiu.
Pulverizou.
Educação, uhum. Saúde, prestação de serviço às empresas, indústria, agronegócio, enfim.
Entendi.
Né? Mas basicamente comércio. O assédio moral, que nem eu estava falando, metade diz que já presenciou alguma ocorrência de assédio moral com algum colega dentro da organização. E 30%, que basicamente dá um a cada três, né? Uma pessoa a cada três, confessa que já sofreu assédio moral.
Então, assédio moral estaria linkado com essa, digamos assim, entre aspas, uma pressão no trabalho, algo que não é positivo.
Sim, algo que não é positivo, uhum. Porque o assédio moral, ele não é simplesmente um desentendimento, onde as pessoas uhum. se alteram no serviço e podem falar coisas que não são agradáveis, né? O assédio moral, ele consiste numa perseguição, né? Uhum. Então, o assediador, que pode ser tanto o teu supervisor, pode ser um colega de trabalho, ou pode ser até mesmo um funcionário que assedia o seu coordenador. É menos comum, mas existe. O mais comum é coordenador assediando funcionário, até porque existe uma relação de poder e a linha do limite, ela acaba sendo muito sutil e muito difícil de saber até que ponto acaba, né? Para quem está sendo assediado. Mas ela configura uma perseguição. O assediador, ele vai atrás, ele tenta desacreditar aquela pessoa, tenta humilhar aquela pessoa.
É algo recorrente, né? Não é pontual, uma vez.
É uma única vez, é recorrente.
E talvez, Jeder, aparece isso no teu estudo, que talvez essa relação de perseguição, de mal-estar no ambiente de trabalho, porque os dados que eu recebi do estudo são uhum. realmente alarmantes. Um deles, por exemplo, é que 40% dos participantes revelou que em algum momento de sua vida teve um diagnóstico de transtorno mental, e entre esses transtornos, os campeões quase ali disputando espaço na linha de chegada uhum. é ansiedade e depressão. Isso faz a gente imaginar que uma coisa está colada na outra.
Sim.
É isso mesmo? São conclusões possíveis a partir do teu estudo?
Sim. O suicídio e o comportamento suicida, ele nunca se dá por um único fator, né? Ele é multifatorial, é uma junção de vários fatores. Então, tanto sociais quanto individuais, quanto relacionado ao trabalho, quanto relacionado a transtorno mental. E sim, perguntando para esses entrevistados se em algum momento das suas vidas eles tinham sido diagnosticados com algum transtorno mental, 40% disse que sim. Quase metade, né?
E 60, desculpa, eu tô avançando um pouquinho porque o tempo é curto, uhum. Jeder, e eu quero explorar bastante essa informação, é uma informação importante. 60% disse que teve um desejo forte, verdadeiro, de morte. Isso também pode estar relacionado, porque é um número maior de desejo de morte, inclusive, do que de pessoas que chegaram a um diagnóstico de transtorno mental, que faz, por exemplo, um leigo, alguém de fora como eu, imaginar que nem sempre a pessoa doente, que já vem sendo assistida, que tem um diagnóstico, uhum. ela é a pessoa com risco suicida, pode ser qualquer pessoa.
Qualquer pessoa. Na verdade, essas foram as pessoas que confessaram, né, que em algum momento da vida tiveram algum desejo de morte, que não é bem uma ideação suicida. O desejo de morte é aquela coisa, bah, se eu morresse agora, não ia ser tão ruim. Tu quer, talvez, que a tua vida termine, mas tu ainda não pensa em você mesmo colocar fim à sua vida. A partir do momento que tu tem o desejo de morte, que tu começa a planejar em você colocar fim à própria vida, aí deixa de ser desejo de morte e é ideação suicida. E depois vem a tentativa de suicídio, né? Então é um escalonamento do risco. Muitas pessoas confessaram que tiveram desejo de morte em algum momento da vida. 40% disse que já teve ideação suicida. Né? Aí um número menor disse que já tentou o suicídio, que eu vou...
É grave isso, né?
15%, então, já confessaram que tentaram o suicídio, né? Mas o que é mais interessante é que quando eles foram questionados se eles se afastaram do serviço ou por atestado ou por laudo previdenciário, só 11% se afastou por atestado. e somente 1% se afastou por algum tipo de laudo previdenciário. Então, quer dizer que tem muitas pessoas que, no final de semana, tentam o suicídio, ninguém fica sabendo, e que na segunda-feira vão trabalhar.
Meu né? Deus. E a gente sabe, né, Jeder, que é público e notório que há digamos assim, um certo esgotamento de pessoas tentando se afastar do trabalho por questões de transtorno mental, uhum. O caso depressão, que é o caso mais comum, e tem sido negado, né, tem sido negado pela Previdência, porque se entende que não é nenhum tipo de iminência que exija que a pessoa se afaste do trabalho. Ainda tem essa dicotomia, a pessoa está incapacitada mentalmente, mas não há um reconhecimento dessa incapacidade, né?
É, tu sabes que é algo bem tênue também para tu decidir, né? Como a gente viu, 40% das pessoas disseram que tem algum transtorno mental. Mas uma coisa que chamou a atenção é que quando eles foram perguntados se eles fazem tratamento regular, que isso inclui tomar medicação adequadamente, consulta periódica ao profissional de saúde mental, tanto psiquiatra quanto psicólogo, 40% daquele grupo disse que não faz tratamento adequado. Então a gente tem quase metade desse número de pessoas que confessaram estar doentes, ou que tiveram doente em algum momento, que elas não fizeram tratamento. Então essas pessoas vão estar todos os dias na sua empresa apresentando sintomas da doença. Que daí vai ser o desânimo, vai ser a tristeza, ou vai ser a ansiedade, vai ser dificuldade de relacionamento, muitas vezes impulsiva, agressiva, vão apresentar reações desproporcionais, às vezes aconteceu uma coisinha desse tamanhinho e tem uma reação enorme. Então elas vão estar sintomáticas, né? Essas pessoas sintomáticas, elas não estão em condições de estar trabalhando naquele momento, a produtividade dela não vai ser a mesma, ela vai ficar cada vez mais doente. Uma pessoa que tem algum transtorno mental e ela faz tratamento adequado e ela consegue manejar adequadamente esses sintomas, ela consegue seguir vida normal, né? Uhum.
Jeder, para a gente ir chegando aqui à conclusão, o assunto não se esgota aqui, a gente está pegando aqui, pensando alguns detalhes importantes. Uhum. Você fica convidado, obviamente, para voltar em outro momento. Eu sei que está circulando com uma série de palestras, esmiuçando isso. Mas acho que a grande consideração, né, que é agora, nesse momento, uhum. pós o estudo, é o que eu vou fazer com isso? Eu acabei de me formar como administrador, que é o teu caso, né? Vou trabalhar com organizações. Qual a conclusão, Jeder, como acadêmico, como estudioso, como pesquisador e agora também como administrador, do papel da empresa nesse processo todo, então? Porque ficou claro que é algo que está ali, não adianta fingir que não está, está ali, né? A doença mental está dentro das organizações. Possivelmente as organizações têm um papel nesse desenvolvimento da doença, por mais que talvez seja muito sutil, uhum. saber quando começou, se foi ou não, se já tinha uma tendência ou não, é muito sutil isso, porém está ali e vai aumentar. Os estudos mostram, né, de uma forma geral no mundo, que os transtornos mentais vêm crescendo, então, quer dizer, não vai ter muito o que a empresa escolher, entre os funcionários que escolher vai ter pessoas doentes, então o que, que vai fazer com essas pessoas doentes é a grande questão.
Não tem como fugir disso, né? Os transtornos mentais, eles, como tu disse, eles pegam uma grande parcela da população e a tendência, sim, é aumentar. A empresa, ela pode ter culpa nesse adoecimento mental ou pode não ter culpa, mas ela tendo ou não, é imperioso que a empresa consiga trabalhar essas questões, né? Porque algumas, teve uma pesquisa da doutora Blanca Werlang e do professor Neuri Botega, que chegou à conclusão de que, de todas as pessoas que cometeram suicídio, 50 a 60% nunca consultou um profissional da saúde mental. Então, a gente precisa dar encaminhamentos. As pessoas passam a maior parte do tempo que estão acordadas dentro das organizações, dentro das empresas. Se os colegas de trabalho e os profissionais da gestão não olharem para essa pessoa, conseguirem identificar algumas coisas e darem alguns encaminhamentos, a gente vai potencializar esse quadro, né?
Já daria para a gente dizer que talvez um dos avanços possíveis e que deverá acontecer necessariamente, talvez leve um pouco de tempo, mas deverá acontecer, seja que a própria medicina, que é a medicina do trabalho, né? Que hoje em dia a gente sabe que, por lei, as uhum. empresas com X funcionários, elas são obrigadas a encaminhar seus funcionários para exames que estejam relacionados ao trabalho que a pessoa exerce na função, até para avaliar se essa pessoa, quando entra, quando sai, teve ou não algum tipo de pior agora, inclua também exames psicológicos, psiquiátricos, com uma certa frequência?
Sim, é uma proposta interessante. Existe o profissional que é o psicólogo do trabalho, que ele é um profissional diferenciado do psicólogo organizacional. E não necessariamente a empresa tenha que ter ele dentro da sua organização. Mas se ele firmar convênio com alguma instituição que faça esse amparo, né, já vai diminuir as consequências desse quadro, né, vai conseguir dar encaminhamentos. Outra coisa que é interessante trabalhar, e que é um papel da empresa, é um dever, é a supressão, então, né, o combate ao assédio moral nas organizações, que ela precisa dizer, não, isso não pode acontecer, né, e trabalhar com todos os funcionários essas questões de saúde mental, de adoecimento, do que identificar no teu colega de trabalho que pode indicar que ele corra risco de cometer suicídio ou que ele não está bem, e que daí esses colegas de trabalho consigam conversar com alguém do RH ou levar essa pessoa que está doente no RH.
Se transforma em agentes, né?
Em agentes, isso. Porque a pessoa que está doente, ela está num turbilhão de coisas, ela está com percepções distorcidas, está vendo as coisas não da forma com que elas são, mas com muito mais sentimento, é uma visão turva, e ela não consegue muitas vezes, ela sozinha, ir atrás de ajuda. Ela precisa de uma pessoa externa para fazer isso, pegar ela na mão e levar ela até a ajuda.
Jéder, o meu tempo esgotou, o assunto não, né? Mas o tempo esgotou aqui. Eu sei que você vai circular com algumas palestras. Eu gostaria que você deixasse aqui formas de que as pessoas possam ter acesso, se você pretende escrever um livro, publicar esse assunto. Como que a gente pode ter acesso a esse conteúdo e conversar mais, esmiuçar mais?
Sim, então eu tô divulgando os resultados em alguns eventos científicos. Eu vou para Belo Horizonte agora esse final de semana, num evento de saúde mental, e vou para Ponta Grossa, no Paraná, num congresso internacional de administração. Para as pessoas aqui de Caxias do Sul, eu deixo o convite de uma palestra que a gente vai realizar sobre o tema na Faculdade Murialdo, agora é dia 23, na próxima segunda-feira. Começa às 19h15 e pode ser feita a inscrição tanto no site do Simpla, e também no Facebook da Faculdade Murialdo tem um link para inscrição. Bem interessante, a palestra se chama Suicídio e Trabalho, Adoecimento Mental nas Organizações. Eu vou apresentar esses dados e depois a gente vai ter um debate com alguns atores sociais de Caxias do Sul sobre o tema.
Fantástico, fantástico mesmo. Jéder, muito obrigada, viu, pela presença, pela disponibilidade. O estudo foi concluído ano passado?
O estudo foi concluído agora em julho deste ano.
Acabou de se formar, então.
Acabei de me formar.
Parabéns, viu? Parabéns.
Obrigado, Beverly.